Você está ouvindo Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre.
Mas ele tem uma matéria aí que achei que ele dizia que ele se preocupava muito pouco com o judaísmo, mas sim com o Estado de Israel, com Israel, com a Terra Prometida, com a Terra Santa. Ele ficava muito preocupado. E de fato ele visitou, anos 66, ele fez uma palestra lá no Instituto Científico Weizmann, na cidade de Rehovot, aí no centro do país. Ah, não, centro-sul, não? Rehovot, mais ao sul. Anos 66. Assim que muito interessante a vida dele. E Einstein também foi cremado.
Sim, também era, né?
Também, não escolheu ser enterrado em um cemitério.
Rabino, vamos para mais uma musiquinha, avisando as pessoas
Einstein,
que...
Claro.
Exato, vai te ajudar. Vamos para mais uma música, lembrando que temos...
Ele foi convidado para ser o primeiro presidente de Israel, né, o Einstein?
Ah, é?
Interessante, né?
Que interessante
ele
isso.
Ele não aceitou.
Muito antes de morrer, não? Já era, logicamente, bem conhecido.
Não, né? Ele foi em 48, né? Mas ele morreu, acho que nos anos 56, por aí, não.
Que interessante, isso eu nunca ouvi falar. Que legal.
Ele não aceitou.
Não aceitou.
Esperto, melhor, né? Inteligente mesmo, né?
E aí foi o Weizmann, Chaim Weizmann, não foi o primeiro presidente.
Israel é um estado... Não presidencial, tem presidente, mas uma figura secundária, a figura principal é
parlamentarista,
né?
Mas ele não aceitou, mas ele doou todo seu conhecimento, todo o que ele escreveu, toda a imagem dele, todo Einstein doou para a universidade.
Na verdade, ele acabou semeando essa aptidão pela ciência que tem Israel, né? Pela inovação, pela
ele
ciência.
Ele doou todo o que ele fez,
com certeza.
A Universidade Hebraica de Jerusalém.
Então, semeou, né?
E vai ser construído aí, agora, daqui a pouco, o museu mais importante de Einstein na Universidade Hebraica de Jerusalém.
Que legal, hein?
Nos próximos anos.
Muito bom.
Olha, quanta informação que trouxemos.
Muita informação,
hoje.
Muito legal. Vamos fazer uma musiquinha antes.
Vamos,
eu peço para as pessoas que estejam interessadas no nosso brinde de hoje, na verdade, o sorteio.
Liguem, conta de que se, porque tem muita pessoa que está ouvindo
o
programa
Mundi
e não tem coragem de ligar, mas liguem 3015 1800.
Com os países todos nomeados, é muito legal, muito bonito.
Em um quarto de criança fica muito lindo.
Decorativo e instrutivo, como você
falou. Todos os países do mundo.
Exato. Todos os países do mundo numerados ali.
No Mapa Mundi.
Olha, cinco primeiras pessoas que ligarem vão concorrer a esse quadro aqui que o Rabino trouxe hoje para sorteio. É no 3015-1800, é isso, Rabino? Repita,
ligue,
por favor.
Já, estamos esperando.
Ligue já, né? 3015-1800. Cinco primeiras pessoas vão deixar o nome, o telefone. Nós vamos fazer o sorteio e vamos dar esse brinde de presente para os nossos ouvintes. Vamos ouvir uma musiquinha, Rabino? O que mais que temos hoje?
Ethnics.
Gosto. Vamos lá.
Bela Mia, canta aqui em Colot. Você ajuda a fazer suas conexões. Ethnics.
תמיד כשפרסם פנוי ואם הוא מחפש שינוי הוא בא אליי אחד לטבריה לחופשה שלוש שעות בחום נוסע לא זה קל להשתגע גם ככה כבר קורית לו משוגע הוא כבר שנים רבות מגיע ואותך זה לא מפתיע אחרייך מחזר חצי עולם מרוב שאת פה מחוזרת את בעצם לא זוכרת למה דווקא תבחרי בו מכולם הוא יודע את אחרת הוא מגיע לכנרת בכל פעם בא עם הרק הילה שתי כוסות קטנות עם פרח החיים יפים פה פרח שהוא בא הכל מתחיל מההתחלה הוא פותח ושואל אותך מאיפה הכוחות שלך שהוא רואה אותך הוא מתבלבל הוא מרגיש מספיק קרוב כדי לשאול אותך בטוב הוא שוב שואל תגידי לי רק ברמיה תגידי לי מה את עושה 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 שיש לי תשוקה ברמיה עוד לא מבין שהוא רוצה איתך לחיות תל אביב חמה בערב הוא יושב מול השקיעה והמצר מביא לו הרק הילה הוא עוצם את העיניים וחושב שהוא בפני הכל שהוא חושב שאת עוד בתולה תגידי לי רק ברמיה תגידי לי מה את עושה
Estamos de volta com Kolot, Vozes Judaicas e Suas Conexões, aqui com o Fábio Rosenberg.
Rosenfeld.
Rosenfeld, né?
Isso.
O Fábio Rosenfeld e o nosso querido Rabino
Rosenfeld
Pablo
Rosenfeld significa campo
de rosas.
De rosas.
Campo de rosas,
Rosenfeld.
Né?
Feld
vem de field também, field, né? Tudo.
Isso. E Rosenberg.
Campo de rosas.
Montanha.
Montanha.
E sabe como é que é Rosenfeld em holandês?
É.
Roosevelt.
É, mesmo.
É. Exatamente, de holandês. Mais, né?
Escuta, nós estávamos falando aqui. Primeiro estamos, o Fábio está nos dando ótimas ideias aqui, inclusive da gente ter um viés, um viés informativo, jornalístico aqui no programa, né? Porque temos essa expertise aqui, né? Além do Rabino, tem o Fábio também, o Rosenfeld aqui com a gente. Então, falamos agora há pouco do que aconteceu com a política israelense essa semana lá. Houve uma mudança no parlamento, de leis. O que, que aconteceu lá, Fábio? Por favor.
Essa semana teve aprovação de uma das leis que ela faz parte da proposta da reforma do judiciário lá em Israel.
Uhum.
Mas é importante também contextualizar um pouco as pessoas,
certo,
né? Uhum. Que a gente também teve nesse último final de semana, 30ª semana de manifestações contra a reforma ou contra as reformas judiciais. E acontece que, se a gente for verificar, essas manifestações não começaram quando entrou em pauta a reforma judiciária. As manifestações, elas começaram quando esse governo tomou posse. Esse governo que foi eleito de forma democrática, com 64 cadeiras no parlamento, de um total de 120, ou seja, tem uma maioria, um governo de coalizão, porque, como falou o Rabino Pablo, em Israel o sistema é parlamentarista. Então não adianta, digamos, a gente votar na...
Você vota num projeto e daí esse projeto você tem um grupo de gestores que você vai eleger para ser o parlamento para executar.
Lá eles votam em lista.
Em lista, exato.
Votam lista no partido, não votam na pessoa A, B, C.
E tem lá o primeiro-ministro, que vai ser o representante e tal, mas até manda menos que o presidente, até que já acho que não manda nada aqui no Brasil, ou em qualquer outro lugar, manda muito pouco. Mas lá ainda é o parlamento, o primeiro-ministro é assim, né?
O que manda, né? Primeiro-ministro, depois manda. Também tem o... Chamo lá de... Como é que é o porta-voz do Knesset também, que é o porta-voz do parlamento. E aí depois tem os ministros mais importantes, chave ali, das finanças, assim, de defesa,
e você que é muito forte. E você tem o conhecimento, o que que gerou essa mudança, essa proposta de mudança lá no judiciário?
Sim, essa mudança, a proposta é o seguinte, ela, como é que eu vou dizer? Ela tem vários pontos. Um ponto que foi aprovado nessa última semana, segunda-feira passada, eles revogaram a chamada cláusula ou lei da razoabilidade. O que é a cláusula razoabilidade? É assim, a cada lei que é aprovada lá no parlamento israelense, aí a Suprema Corte, ela poderia verificar assim, veja bem, vocês...
Como se fosse a nossa Comissão de Constituição e Justiça.
É, aqui. Mas depois de aprovada, porque lá em Israel não existe Constituição. Então a Suprema Corte, ela é mesmo um sistema inglês, ela tem uma série de leis e ela vai se baseando pelas leis, mas não existe uma Constituição, não existe uma carta maior, uma carta magna. Então aí chega a Suprema Corte, depois de uma lei aprovada, e ela diz, veja bem, vocês aí do parlamento esquecendo de verificar esse ponto aqui, quem sabe vocês podem também verificar esse outro ponto aqui, então volta lá para o parlamento, porque para ser aprovada uma lei ela tem que passar por três leituras ou três votações. Então volta, quem sabe, uma quarta leitura, uma quinta leitura.
Do mesmo congresso? Daí
do mesmo congresso, aqui, lá congresso, só tem uma Câmara. Senado, não, lá só tem uma só Câmara, é unicameral, né?
A mesma Câmara vai
para fazer uma quarta leitura, uma quarta discussão, uma quinta leitura. Até eu tenho um exemplo bem interessante aqui, ó.
Uhum.
Que eu trouxe. Aqui, ó. Existe uma lei em Israel que ela impede, até por questões de segurança, né, dos palestinos se casarem com os árabes israelenses. Esses árabes israelenses, eles representam 20% da população de Israel. Eles são cidadãos iguais aos judeus, eles têm todos os plenos direitos de escolas, universidades, hospitais. Aí, então, essa lei, já faz uns 20 anos, pelo menos, que essa lei existe, ela impede que um cidadão árabe israelense, que tem passaporte israelense, vai na faculdade, inclusive também pode galgar altos, altos postos, ele pode galgar altos postos também no exército, e inclusive também fazer parte da Suprema Corte de Israel. Essa lei impede que eles se casem com palestinos, porque pode também ser fraudado esse casamento, e esse palestino que casa com um árabe israelense pode vir a morar em Israel, e já aconteceu outras vezes, ele ser um infiltrado e um terrorista. Então essa lei já foi aprovada durante 20 anos e sempre foi aprovada, nunca ninguém questionava essa lei. E era um fato consumado, todo ano ela era renovada, né? Acontece que no ano passado essa lei, depois de ser aprovada, aí chegou a Suprema Corte e mandou ela retornar lá para o Congresso, lá para a Knesset, para ela ser de novo discutida, porque eles não viram algum ponto, quem sabe rever essa lei, quem sabe não aprovar. Então, para uma quarta ou quinta leitura, algo que já tinha sido aprovado durante 20 anos por mais de 1000 parlamentares de diferentes bandeiras políticas.
É uma afrouxada nessa coisa da imigração, quase, né? Porque vai ter um movimento.
Então, esse é um exemplo, né? Agora, o que acontece com essa lei da razoabilidade? Seria, digamos, uma intervenção, digamos, do poder judiciário, da Suprema Corte, dentro das atribuições do parlamento, que o parlamento ele é votado, digamos, é escolhido pelo povo. O que é democracia? Democracia, a essência da democracia é, digamos, respeitar a vontade da maioria, claro que também respeitando os direitos, contrabalançando com os direitos da minoria. A história dos pesos e contrapesos, né? Freios e contrapesos. Mas o que acontece quando um poder, digamos, poder judiciário, ele se mete, digamos, na votação e na escolha do parlamento, aí existe uma sobreposição de interesses que não é legal, não é democracia. Porque a Suprema Corte, ela não é escolhida pelo povo. A Suprema Corte, ela é escolhida lá em Israel dentre uma comissão de 9 pessoas. Desses 9, 6 são juízes e 3 do governo.
E o governo daquela situação, naquela...
É, mas aí, ou seja, não é... A Suprema Corte, ela está em Israel muito politizada e muito ativa politicamente. Então, não é legal que ela se meta na escolha das leis e nas pautas que o Congresso
vai fazer. Está muito parecido com aqui, né? Está muito parecido com o que está acontecendo aqui.
A gente já conhece aqui a história.
Na Argentina também, né? Que loucura isso,
então,
né?
Então, na semana passada, então, foi revogada essa cláusula, essa lei da razoabilidade. E aí, acontece que... aí tem o pessoal da esquerda, da extrema esquerda, que são oposição hoje em dia, que eles estão reclamando que vai acabar com a democracia, que vai virar uma ditadura, mas não é assim, porque quem escolhe as leis é o Congresso. E o Congresso que é escolhido pelo povo. Ninguém vai revogar a Israel a possibilidade de ter o direito ao voto. Isso não existe, não tem pauta isso aí.
Não tem voto eletrônico, né?
Não tem voto, é manual.
No papelzinho, não tem como fraudar, entendeu? É na urna.
Exato.
Entendeu? Mas, Rabino, temos mais uma música. Obrigado, Fábio Rosenfeld, pela explicação. Temos mais uma musiquinha?
Temos música com a voz feminina, Narquis. Estamos 17. Não falamos horário hoje.
Isso, que horas são, Rabino?
17:35.
Beleza, vamos ouvir o quê?
Da tarde. Narquis, uma voz feminina. Aqui em Colot, Vozes Judaicas, canta Narquis. En Lanusov, no temos fim.
תמיד אמרתי לך, מי שמפחד מהפחד, גם לא רק שקט בזריחה. זוכרת מאיפה באתי, איך הכדור הסתובב. פעם למעלה, פעם למטה, אולי עדיף שנשב. אין שום, אין שום
Você está ouvindo Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre.